Senador, o Ministério Público foi muito fortalecido com a Constituição, né? Você acha que isso foi positivo ou negativo para o país, da maneira como ele usou esse poder? Porque, com certeza, foi resultado de um dos lobbies de corporativismo que nós presenciamos aqui na
Na
Constituição. Você
verdade,
falou do
né? Na
corporativismo, eu
Constituição,
me lembrei.
todas as áreas de servidores públicos eram muito fortes, porque tinham parlamentares ligados, né? E no caso do MP, o principal parlamentar que defendia o setor, que cuidava do setor, do que eu me lembro, era o Ibsen Pinheiro, que era vice-líder do MDB, do PMDB, e, portanto, com peso muito grande, né? Porque líder, vice-líder, tem um peso enorme. Mas eu diria que todos os setores se organizaram nessa direção. Isso, aliás, faz parte do trabalho legislativo. Eu sempre encarei dessa maneira.
Eu diria que participar da Constituinte foi uma experiência marcante na sua vida
Ah, foi.
pessoal e parlamentar?
Foi. Afinal de contas, é a Carta Magna, né? E tem coisas que estão lá porque eu trabalhei, tem coisas que não estão, apesar de eu ter trabalhado, né? E tem coisas que estão e que eu não queria que estivessem. Mas, de toda maneira, você tem uma relação próxima. Foi um capítulo decisivo. Me permitiu também ter uma visão mais ampla das questões de políticas públicas, né, de organização da nação, porque você acaba se envolvendo em temas que, de outra maneira, você não trataria.
Foi uma experiência que ficou para a sua vida
Sem
pessoal e
dúvida nenhuma.
política. Mas eu já perguntei duas vezes o seu nome e disse o que o senhor não queria que tivesse. Agora o senhor falou essa palavra. Tem coisas que estão lá que eu gostaria que tivesse, tem coisas que não estão lá e que eu não gostaria que tivesse. Então era isso que eu queria que o senhor lembre-me de uma coisinha assim, que te incomoda muito, incomodou o governador, incomodou o prefeito.
Eu diria que, do ponto de vista econômico-financeiro, a questão básica são excesso de vinculações. Basicamente, excesso de vinculações e indexações, entende? Indexação, ou seja, correção monetária, valor real, coisas desse tipo. Isso não é matéria de Constituição.
Dificulta a vida de
Por
um
exemplo, se
brasileiro.
você tem uma taxa de inflação de 100%, você quer reduzir. Mas se você reajustar tudo em 100%, você não reduz. Tá certo? O grande drama das políticas de estabilização é esse. As pessoas precisam acreditar que vai dar certo para aceitarem, né? Porque se a inflação baixar para 50, você não perderá se tiver tido um reajuste menor que 100. Tá certo? Mas isso é só o futuro que diz. A credibilidade tem um peso enorme. Então, a indexação automática de tudo, ela cria problemas, às vezes, insolúveis, sobretudo com inflação alta. Agora nós estamos numa época de inflação baixinha, que é inédita na história brasileira, desde 10 anos ou 15 antes da Constituinte, porque a inflação no Brasil foi saindo de controle na segunda metade dos 70, né? E terminou em 80, 81, acima de com 3 dígitos. E então, sem dúvida nenhuma, as indexações e vinculações, correção monetária, etc., se generalizaram. Mas a Constituição foi feita nesse contexto. E ficaram cravadas coisas que não precisavam ter ficado.
Dá para corrigir, senador?
Hein?
Dá para corrigir?
você entrar em batalhas, às vezes, que vão ter um custo muito alto, não vale a pena se já houver uma certa acomodação. Eu acho que se acomodou as condições do texto constitucional ao país. Hoje você se acomodou, você não tem problemas gritantes nessa matéria.
E funciona com uma certa proteção também.
É, você vê quando a inflação é baixa, né? Também não protege, no sentido que não é necessário.
Isso tem uma frase de ontem que é ótimo. O centrão não era a direita, era o atraso. E tem uma frase...
Eu cito o Fernando Henrique, que o Brasil não tem pensamento conservador ou comportamento. O que é conservador em outros lugares, aqui é o atraso. Por exemplo, eles são bons para gasto público. Eu vou te dar um caso que é incrível. Na Constituinte, foi feito um grupo, logo no começo, encarregado de preparar um texto, que seria então votado pela totalidade. Era chamada Comissão de Sistematização. Eu apoiei a ideia. Mas foi um erro, sabe, daqueles que você se arrepende. Eu não fui decisivo, não tive nem peso nisso, apenas apoiei. Não falei contra. E por quê? Porque, digamos, você tem 600. 500 ficam esperando que 100 apresente um resultado, um texto. E fica fazendo o quê? Né? É um erro isso. Então, o que aconteceu? A sistematização fez o seu relatório e foi para o plenário. E no plenário, o centrão, que aí é que se usou o termo, fez um outro texto constitucional, aproveitando boa parte desse que a sistematização tinha feito, mas fez o seu. Botou em votação e ganhou. Entende? Tudo aquilo que foi feito não é que foi inútil, no sentido que foi aproveitado uma parte, mas foi feito pela maioria. Então isso atrasou a Constituição, isso tornou-a mais prolixa, entende? Ajudou esse fator. Foi um erro metodológico grande.
E essa sua frase diria isso. A questão que o central não era direito, era o atraso, estava se referindo a esse.
E o texto aprovado pelo Centrão era mais gastador do que o texto da Comissão de Sistematização. Se você quiser, a Comissão de Sistematização poderia ser considerada mais à esquerda do que a média da Constituinte, e o Centrão à direita do que a média da Constituinte. Mas a proposta do Centrão era mais gastadora. No Brasil, o conservadorismo é gastador.
Chamava de populismo também.
Não, o populismo não é só da esquerda. O populismo é um fenômeno mais amplo na política.
Só falava na Constituição, algumas entrevistas que eu vi do senhor, o senhor falava dessa questão. Atrás do gasto estava o populismo.
Eu falo até hoje.
Mas o senhor acha que foi necessário o movimento do Centrão na medida em que a Comissão de Sistematização ela excluiu...
Não é necessário, foi inevitável.
Não,
foi inevitável. Lamentável. Não devia ter sido feito assim. Estou falando a posteriori. Na época eu não falei contra ter uma Comissão de Sistematização, que em seguida a maioria falou, opa, vamos fazer o nosso texto. Aproveitaram a parte da sistematização, mas de toda maneira aprovaram outro texto. Por exemplo, o capítulo tributário, nós negociamos, eu, o Dornelles, com o pessoal que mais comandava o Centrão, para manter intacto aquilo que tinha sido aprovado na sistematização. Conseguimos, mas alguma outra coisinha mexeu. Entende?
Aí você já apontou alguma coisa de onde houve. É o oposto do que o Maílson disse nesse livro que foi a entrevista de vocês dois. Ele disse que o Centrão evitou o pior. No meio disso, tem um grupo que diz o seguinte, que a esquerda, e aí está incluído o senhor em posição de esquerda, puxava a Constituição para um lado, e que o então presidente Sarney criou o Centrão para puxar da direita.
Não é assim. Não é assim. Primeiro, o Maílson era um ex-ministro, ou era ministro, inclusive, na época. Eu sempre conversei com ele, ele deve ter dito isso.
Secretário-geral.
Minha ideia era secretário-geral, mas chegou a assumir o ministério. Eu não me recordo se foi exatamente ainda na Constituinte. Mas eu pedi várias vezes opinião, levei em conta, porque minha ideia era fazer uma coisa boa, não partidária, entende? Sempre tive, ele cooperou bastante com o espírito público, quando eu fui relator. Agora, talvez ele esteja se referindo a outras questões, um esquema de propriedade, tá certo? E outras questões estruturais, não é propriamente a questão do gasto, entende? Com relação ao Centrão. Da economia de mercado.
Ele fala que o Centrão evitou o pior em relação à totalidade da Constituição, que ela cairia muito para a esquerda. Ele está falando isso.
É basicamente pensando, provavelmente, nessas questões institucionais, propriedade privada, mercado, Estado-mercado, coisas assim.
Aí tem uma frase do senhor Otto, nesse livro, sobre a Constituição. Fala, o senhor fala, não, eles achavam... que eu vinha de uma história assim, que eu era muito esquerda. Eu acho que eu era mesmo. Eu achei tão curioso esse eu acho que eu era. Hoje, olhando aquele homem que o senhor era
não,
lá,
entanto,
você se define como um homem de centro, de esquerda?
No entanto, eu vinha com a imagem de um homem de esquerda, mas as posições que eu defendi em matéria fiscal, não foram as da esquerda.
E hoje?
Nem a da direita. Foram posições que eu acho austeras. Né?
O senhor, inclusive, não tinha uma posição estatizante como a
não.
Esquerda tradicionalmente tinha, não é?
É. Em matéria de estatização é gasto público. Agora, hoje, falar esquerda e direita é falar de algo que não tem substância.
Não, aquele olhar, o senhor hoje olhando o deputado José Serra que chegou aqui. O senhor tem momentos muito emocionantes para relatar nessa sua vivência da Constituição? O senhor tem momentos de ter barrado em alguma questão de dizer, nossa, que país é esse? O senhor tem momentos de dizer, nossa, que bom, que grupo bom eu tenho. Se o senhor pudesse contar para a gente alguma história mesmo, causa.
É difícil lembrar assim, de maneira organizada. Mas fiquei muito satisfeito quando se aprovou o novo texto. Muito orgulhoso por ter participado ativamente, por ter conseguido implantar algumas ideias. Não fiquei frustrado por outras ideias não terem tido a mesma acolhida e, sobretudo, a satisfação por ter trabalhado muito e isso ter sido, em boa medida, reconhecido também. Acabou marcando a minha atuação parlamentar posterior e política.
O senhor julga que foi um avanço para o país, então?
Em relação ao que havia, foi. Agora, avançou-se tudo o que podia, não. Mas nós somos na política para isso.
Alguma coisa que depois...
Para ampliar os limites do possível.
30 anos
eu sempre
depois...
fui da linha de que na política é a arte de ampliar os limites do possível. Ao contrário de que política é a arte do possível. Não compartilho essa ideia.
30 anos depois, então, o senhor acha que valeu a pena... Faria de novo com as quatro Cristo que você fez aqui.
Não, se eu fizesse de novo com a cabeça de hoje, faria melhor, certo?
E uma nova Constituição, quando, senador?
Não, não acho que seja o caso. Acho que é possível fazer uma mudança moderada e organizada da Constituição, a meu ver. Não. Mas essa é outra discussão que fica para outro momento.
Reforma constitucional, senhor?
É.
Quando?
Não, isso é coisa para o próximo governo. Você teria que preparar neste ano. Né? Com pontos de estrangulamento que você pega e detecta e resolve.
Uhum.